Esse podcast faz parte da família Super Soda. Mas antes, um recadinho pro pessoal do Rio de Janeiro. Vai rolar dia 5 de maio a Game Expo Rio. Sim, o evento está voltando, está mais sensacional do que nunca. Vai rolar torneio de Smash Bros, torneio de Street Fighter 6, de Just Dance, vai rolar torneio de Pokémon TCG, concurso de cosplay também, venda de itens de retro games, jogos novos também. Vai rolar também painéis muito legais com vários influenciadores e eu vou ter um painel muito legal lá com meu amigo Thiago lá do Zona E. Nós vamos relembrar o legado do Sensei Akira Toriyama nos videogames, é isso mesmo. É, quem pensa aí que, quem não viu nosso episódio, pensa aí que Toriyama fez só anime, não. O cara tem uma história nos videogames, não é pouca coisa não. Vem com a gente bater esse papo, vem tirar foto, trocar ideia, conhecer esse evento sensacional que é Game Expo Rio. Para mais informações e para garantir o ingresso de vocês, é só entrar no Instagram do arroba GameExpoRio, arroba GameExpoRio. Tem link no post desse episódio também. Tá bom? Vem trocar ideia que eu tô muito ansioso pra conhecer todos vocês e tirar foto e abraçar e trocar ideia. E vai ser demais, tá bom? Dia 5 de maio, hein? No Flamengo, na Uninassal. Aguardo vocês lá. Care, podcast de anime, mangá e tokusatsu que faz parte da família Super Soda. Sempre lembrando que além do Care, temos o Dinotronic, nosso podcast de videogames. Você encontra todos eles no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito. É só procurar pelos nomes Care e Dinotronic. E você pode ir em supersoda.com.br, que tem link para todo o nosso conteúdo. Nas redes sociais nós somos o arroba supersodabr em todas elas. E você pode apoiar o projeto, fazer com que ele continue sendo semanal, os dois podcasts continuem sendo semanais, lá em apoia.se/supersoda. Tem vários valores, algum pode se encaixar no seu orçamento e aí você já está ajudando e eu sou muito grato, tá bom? A gente hoje vai fazer mais um dos nossos episódios históricos aqui. A gente tem um episódio muito legal sobre a origem do mangá. A gente tem um episódio muito legal sobre a origem dos animes. E agora a gente vai contar pra vocês a origem do Tokusatsu. A gente já fez aqui de origem da franquia Kamen Rider. Passamos até a frente. Ele é da época que não existia o Care de Notronic. Só existia o podcast Super Soda. Era um podcast, né, antes de se dividir. E depois ele foi realocado aqui no feed do Care. Mas eu pensei, pô, legal, quero contar a origem do Metal Hero, quero contar a origem do Super Sentai, quero contar a origem do Ultraman, de tanta coisa, mas eu acho que tem que voltar um pouquinho mais atrás. Tokusatsu tem coisa que nem franquia tem que ser mencionado ali de onde surgiu o Tokusatsu em si. E eu não poderia fazer esse episódio sem o meu ídolo da Tokunet. Eu sou fã demais desse cara, lá do Tokucast, o Gilzão. Gilzão, bem-vindo, Gilzão.
Aê, muito obrigado. São seus olhos.
São meus ouvidos. Que eu te ouço mais do que... Eu nunca te vi pessoalmente, só vi foto e vídeo. Mais ouvidos mesmo. Obrigado por ter vindo, cara. Aquele episódio do Kamen Rider é animal. Até hoje é um dos meus podcasts favoritos que eu produzi na vida. E tô muito feliz de você estar aqui de novo, gravando comigo.
Não, eu que agradeço e agradeço duas vezes, né? Pelo convite e pela coragem em chamar a gente pra falar de Tokusatsu.
Não, eu sou seu admirador, sou seu fã.
A gente gosta só um pouquinho, né? A gente gosta só um pouquinho de Tokusatsu, né?
Eu sou fã demais, cara. Não, eu, cara, fazer Tokusatsu sem você, eu por mim chamava sempre, é que eu não quero ser chato. Mas tem uns que tem que estar aqui. Esse, por exemplo, é um que sem você, eu nem me imagino fazendo. E o Josão trouxe um amigo dele, o Thiago AP, que é lá do perfil Arquivo Show Rider no Facebook, né, Thiagueira? Tudo bem, cara? Já tô íntimo, ó, Thiagueira.
Aê, é isso aí, exatamente. Eu sou lá do Arquivo Show Rider no Facebook e também aí colaborador ocasional do Tokucast também com o Gil. E obrigado pelo convite aí. É sempre muito bom falar de Tokusatsu, né? Falar de cinema japonês em geral. E que bom que cada vez mais lugares, cada vez mais espaços que não são segmentados só disso, estão abrindo aí o espaço para pra esse tipo de pauta, né? Pra esse tipo de conteúdo.
Cara, Tokusatsu é um negócio que por muito tempo ficou na minha vida a fase mancheteira, como a maioria das pessoas, né? Que gostam, assim, do povão mesmo. E aí o TokuCast era a minha fonte pra conhecer coisas diferentes, coisas inusitadas. E eu leio muito sobre séries que nunca vieram pro Brasil e tal. E agora, quando eu criei o Carê, eu queria falar de anime, eu pensei, cara, eu gosto de Tokusatsu, eu gosto de reviver as veiarias. Eu vou falar de anime e Tokusatsu. Claro que a pauta Tokusatsu é um pouco menos frequente aqui, mas rola. E é uma obrigação que eu criei. Eu acho, gente, que eu criei esse negócio mais pra me obrigar a ver Tokusatsu de novo. Pra voltar a ver. E pra ver as coisas que não passaram aqui, tanto novas quanto antigas, né?
Tem muita coisa que o pessoal fala, né? Ah, os caras precisam se atualizar, conhecer coisa nova, mas tem muita velha coisa nova que merece aí ser conhecida, que merece ser conferida.
Eu tenho uma guerrinha aqui com os ouvintes, tanto do Carê quanto do Dinotronic, que eu faço assim, ó, lá no Dinotronic, faço episódio de Sonic, aí download pra caramba. Aí eu faço ali a origem dos videogames. Tem bons downloads, mas menos. São os que tem mais comentários, a galera elogia. Pô, que legal não conhecer essas coisas. Aí eu venho aqui no Carê, faço um Jujutsu Kaisen, download pra caramba. Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu faço um Origem do Mangá, menos downloads. E eu falo pras pessoas, gente, se você é fã de qualquer coisa, seja uma franquia, um personagem, um gênero, um nicho que seja, procurem saber a origem das coisas, cara. É muito importante saber de onde vem aquilo que você gosta. E eu gosto de contar a origem das coisas. Então, assim, esse episódio pra mim, que eu tô fazendo hoje, eu tô muito empolgado e muito feliz. Eu sempre dou essa puxadinha de orelha nos ouvintes. Pessoal, venham ver os episódios históricos aqui também. Quando eu fizer episódio de Jaspion aqui, vai todo mundo, vai download pra caramba que eu sei. Mas é legal saber de onde veio o negócio, cara. Então eu puxo essa orelha da galera. E tem mudado, hein? A galera tem se... E sempre que eles ouvem, falam, pô, era legal mesmo, episódio bacana, pô, aprendi um monte de coisa. Então, assim, importante saber, foi o que você falou. Tem muita veiaria, a origem das coisas é muito importante.
Agora você falou uma coisa interessante de audiência, assim, né? Lá no TokuCast, acho que todo criador de conteúdo de Tokusatsu, se faz um episódio sobre Jaspion, nossa senhora, cara.
É, né? Não, mas é, cara.
Se faz um episódio explicando, tipo, sei lá, falando sobre um diretor específico que foi super importante, um produtor super importante pra produção de séries, sei lá, da Toei Company.
Eu sou completamente oposto. Quando eu vejo um episódio de Jaspion de algum podcast, eu, às vezes eu nem ouço. Ah, já sei. A não ser que seja alguém que eu respeito muito, que eu sei que vai vir coisa nova. Agora, quando eu vejo esses episódios... Cara, eu tô com o cast quando é aqueles temas assim que eu olho, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Aí que eu baixo mesmo. É aí que eu vou ouvir, cara, porque eu sei que vai ser um negócio que eu vou ficar explodindo minha cabeça a cada comentário. Caramba, essa série então é da mesma autor daquela outra. Caramba, ela iniciou o gênero tal. Caramba, não sei o quê. São as que eu mais gosto, cara. Os episódios que eu mais gosto são esses. Mas é assim mesmo, né, cara? É que, olha, eu coloco o Carê como um podcast de Tokusatsu também, mas eu tenho o máximo respeito a todas as pessoas, todos os veículos aí que produzem conteúdo de Tokusatsu na internet. Tem uma galera muito fera. O Tokucast é o podcast que eu mais escuto. E alguns temas, a não ser que eu vou fazer um review, sei lá, de Shin Kamen Rider e tal, mas alguns temas que eu sei que vão pedir um conhecimento maior, eu chamo o Gilzão, chamo a galera do TokuCast, porque quem tem amigo tem tudo, né, cara? E uma coisa que eu não tenho nada nessa vida, não, mas uma coisa que eu tenho são bons amigos. Eu consegui criar bons laços com pessoas muito talentosas e eu tenho que aproveitar isso, né, cara? Então, assim, é o que eu disse, esse episódio demorou a sair porque eu tava esperando o Gil. A gente tinha falado já de gravar, né, Gilzão, um tempão, mas eu sabia que eu ia ter que me preparar bem pra ele, tinha que ser uma data bem tranquila, e finalmente estamos aqui. E eu vou começar já a falar do tema, que a gente já enrolamos muito. A gente vai falar de Tokusatsu, que você que tá ouvindo aí provavelmente vai falar, ah, beleza, série de super-herói com armadura e superpoderes japoneses. É, mas não é só isso. Na verdade, começou diferente, isso aí foi o que se transformou. Tokusatsu é uma abreviação para Tokusho Kouka Satsuei, que seria filme de efeitos especiais. Basicamente é isso. É totalmente entrelaçado com o conceito de live action com efeitos especiais, seja filme, seja série. Portanto, tem mangá, tem quadrinho de Tokusatsu, mas é baseado em Tokusatsu. Tokusatsu a gente pode dizer que é uma série, né, Gilzão?
Eu já ouvi muita gente falar que, se é live action é Tokusatsu, já vi gente falar que não é, sabe? É que live action e Tokusatsu não é uma palavra que compete uma com a outra, né? Live action, ele é simplesmente algo feito com pessoas reais, né? Não é uma animação, é um filme, é uma série. Se é feito com pessoas, é um live action. É que normalmente, quando se adapta um mangá, ou se adapta um anime, um desenho, dá um nome de live action. Por quê? Porque você tá fazendo... Vamos falar, por exemplo, do Yu Hakusho, agora que saiu. Você tem o do One Piece. Você tem o live action do One Piece, porque é uma adaptação de algo que estava em anime, de algo que estava em mangá. Você está adaptando para algo com pessoas. Beleza? Qual que é a temática? Ela é aventura? Então ele é um live action, porque ele é algo que vem, né, de uma mídia para outra, né? Ele é aventura. Ela tem efeito especial? Então não é que ela é tokusatsu, ela tem tokusatsu, né? Porque ela tem efeito especial ali também no meio. Então, quer dizer, é que tem que ser uma leitura menos romantizada, sabe? Por exemplo, o fã de tokusatsu no Brasil acha que tokusatsu é só aquilo que ele acha que é, por exemplo, né? E tem uma parcela do fã que tudo quer que seja tokusatsu, mas não é bem assim nesse sentido. Mas se você avaliar o significado, né, da palavra, da junção que significa tokusatsu, que é filmagem com efeito especial, e o efeito especial não é só o efeito especial... qualquer efeito prático, qualquer efeito que você crie uma ação diferente em tela é um efeito especial, né? Então, é uma discussão interessante, né? Mas, de novo, o live action e o tokusatsu não necessariamente andam junto, né? Mas pode ser a mesma coisa, né?
Isso me lembra o rock indie, que começou para denominar bandas independentes e virou um estilo de som. Virou um movimento ali. Que aí as bandas nem eram mais independentes, mas ainda faziam rock indie. É mais ou menos isso, né? Começou como qualquer filme com efeitos especiais, mas hoje em dia meio que tomou um formatinho ali do que é um tokusatsu, né? Com vários elementos. Seria mais ou menos isso, ou tô viajando?
Basicamente, porque o rolê é grande, né? Os efeitos especiais, eles começam com o início do cinema já, né? Então o efeito especial você já vê sendo usado no cinema desde o começo. Eu não sei se desde os primeiros filmes, mas... quando a gente estuda um pouquinho sobre efeito especial e sobre cinema, a gente vai parar sempre o nome do Georges Méliès. Quem assistiu aquele filme do... acho que é Invenção do Cabret, uma coisa assim, não é? Que conta um pouco
disso aí. Ele fez aquele famoso... fala da vida dele.
Dele, aí mostra ele fazendo esses efeitos, né, cara?
Ele fez aquele famoso, né? A Viagem à Lua, que tem uma foto da Lua com a bala no olho, assim.
Isso aí.
Com a coisa...
A Trip to the Moon, de 1902, que inclusive é considerado o primeiro filme de ficção científica já feito, né?
Seria o primeiro tokusatsu? Não, brincadeira.
E aí quando você pensa no cinema, né, cara? O cinema por todo mundo... Ele nasce, né, os primeiros artistas de cinema, eles nascem do próprio teatro. Então, como o cinema europeu tem influência do teatro europeu, o cinema americano influencia o teatro americano, norte-americano, o Japão também. Quando nasce o cinema no Japão, e o cinema no Japão nasce mais ou menos ali junto com o começo do cinema no resto do mundo, né, cara? O cinema japonês também tem influência do próprio teatro japonês, e um teatro japonês, principalmente o kabuki, que era um estilo de teatro muito forte lá no Japão, né? E isso também migra pro cinema. Assim como eu citei o Georges Méliès, né? Você também começa a ter efeito especial, né? Já tem muitos filmes no início do século, principalmente filmes de um diretor do Shōzō Makino, considerado o pai do cinema japonês, que ele já começa a trabalhar já com efeito prático, efeito especial, né, com tokusatsu, né? Já tem filme lá de ninja virando sapo, de ninja desaparecendo, sabe? Até eu falei sapo porque a história do Jiraiya, né, como é que eu posso dizer, não sei se é folclore, se é
uma lenda folclórica
japonesa, né?
É que influenciou,
né?
O Jiraiya do Naruto, né?
Do Naruto, principalmente,
né? Em relação com o sapo.
Principalmente do Naruto, cara. Porque o da série que a gente conhece aqui, da série, né, do Jiraiya, do...
É só o nome, que é igual.
Tem um episódio que ele que faz uma homenagem e ele fica em cima de um sapo lá, de uma estátua. Aí o que acontece? Então, quer dizer, você tem essa introdução, você já tem os efeitos práticos, os efeitos especiais nascendo, né, cara? Não é algo que nasce só com Godzilla, né? Como é muito difundido por aí. Porque o que nasce com o Godzilla? Nasce o tokusatsu moderno, né? Porque...
Sim.
O Godzilla, ele muda, ele vira a chave, né, completamente do cinema japonês, porque ele traz um tipo de efeito especial com maquetes bem feitas, ele Eles quase usaram stop motion pra fazer o Godzilla e optaram pelo monstro, pela roupa de borracha também pra dar mais movimento e mais veracidade, né, ao que tava acontecendo. O Tokusatsu, ele nasce bem antes, né, o efeito especial nasce bem antes, né, que aqui nesse filme tem a grande virada, né, o diretor de efeito especial desse filme, que é o Eiji Tsuburaya, ele acaba se tornando um dos nomes tão importantes quanto o próprio diretor, quanto o Ishiro Honda, né. Então, pra ter um filme bom, não bastava ter só um bom diretor de pessoas, também tinha que ter um bom diretor de efeitos especiais, né.
Inclusive, é uma característica, né, do cinema japonês em comparação ao cinema ocidental, né? No cinema ocidental não tem muito essa função do diretor de efeitos especiais, né? Geralmente eles são acreditados como técnico de efeitos especiais ou especialistas em efeitos especiais. No Japão, tem a função de diretor de efeitos especiais, mas...
Assim como tem um diretor de fotografia lá, aqui eles têm esse cargo, né? Pode crer.
Exato. Ainda nesse gancho que o Gil deu aí, né, de que, enfim, o Godzilla, ele criou a ideia de Tokusatsu conforme convencionado, né, na modernidade, envolvendo monstro, envolvendo produção de maquete, produção de explosão. Mas se a gente voltar bem mais no tempo, cara, dá pra gente mencionar como um dos primeiros... Uma das primeiras aplicações de efeitos especiais, assim, em algo mais relativo, o filme Kuruta Itped, né, que no ocidente é conhecido como Pages of Madness, que é um filme de terror mudo, experimental, lá de 1925, cara, que inclusive tinha o Eiji Tsuburaya como assistente de câmera, cara.
É, o Tsuburaya, ele fez um monte de coisa de efeitos especiais antes de Godzilla, né? Muita gente pensa bastante. Que ele começou no Godzilla, mas ele fez um monte de parada antes, cara. Aquele A Princesa Kaguya e A Filha do Samurai são dois filmes antológicos que ele trabalhou nisso também, né?
Até teatro de marionete, que era algo bem, bem popular lá naquela época ele trabalhou. Mas, por exemplo, tem-se uma convenção geral, assim, por quem estuda o Tokusatsu na origem. O primeiro tokusatsu da história é um filme chamado O King Kong, que aparece em Edo, que é um filme de 1938, que apesar de ter o nome de King Kong, o monstro é um yeti e tal, é um filme perdido.
É importante, ele é considerado o primeiro tokusatsu se você considera depois, né, como a palavra virou sinônimo, né, porque pelo significado é anterior, né.
Exato, mas se a gente voltar lá pra 1934, cara, a gente vai ter um filme chamado Daibutsu Kaikoku, que aqui no ocidente ele é conhecido como The Great Buddha, né?
Buddha.
Que também é um filme perdido, que foi dirigido pelo Yoshiro Edamasa, que é um grande diretor aí desse período entre-guerra aí do cinema japonês, que foi a primeira aplicação no cinema japonês de algo gigante, né? Porque esse filme apresentava uma estátua gigante do Buda que criava a vida e saía andando por Nagoya, cara. Então a gente pode considerar ele aí um proto kaiju, sabe? É. E como eu mencionei o King Kong de Edo, eu acho importante também mencionar o Azei King Kong, né? Que também é de 33, que aí acha um debate, né, se ele é considerado ou não um tokusatsu, porque ele não tem muitos efeitos especiais, mas ele faz uso também de alguns elementos que algumas pessoas consideram, outras não, mas enfim, eu acho importante mencionar também.
Vocês falaram muitas coisas pré-Segunda Guerra, né, até 1930 e pouco ali. É engraçado, você citou dois filmes com King Kong no título. Isso mostra como King Kong influenciou o Japão, né, cara? influenciou o papo Edi Tsuburaya, né, cara? Que o Edi Tsuburaya, quando ele se une a Toho lá pra fazer os efeitos especiais de King Kong, que foi dirigido pelo Ishiro Honda, né? Ele se baseou muito em King Kong pra aquelas ideias de maquete, aquele lance que é um conceito que o Gil até comentou aí, que ele chamou de Sweetmation, que é uma pessoa vestida com uma roupa pra simular um monstro, né? Em vez de usar o stop motion, que era até uma coisa que o Tsuburaya gostava muito também de stop motion, mas ele preferiu o Sweetmation e tudo mais. Tudo isso, King Kong foi muito importante pro Tsuburaya definir esses elementos de efeitos especiais que iria permear Tokusatsu até hoje, porque a gente vê a evolução do Tokusatsu em efeitos especiais, mas o cerne do negócio ainda é o que o Tsuburaya fazia lá atrás.
Convencionou-se aí que o Tokusatsu moderno ele é baseado nas técnicas do Eiji Tsuburaya, né? Embora aí haja um momento de rupturas, como mais pra frente a gente vai comentar, né? Que entre os dois Monster Booms mais lá pro fim dos anos 60, vai acontecer o Henshin Boom nos anos 70, que vai mudar um pouco o direcionamento das coisas com outras convenções estéticas, com outros elementos estéticos. Mas sobre essa questão do King Kong, cara, ele sim, ele foi muito importante pra constituição do próprio Godzilla, né, cara, quanto criatura. Embora, se você for pegar a ideia, a história do Godzilla em si, existe um mangá lá da década de 30, 40, é pré-guerra, eu não vou saber exatamente o ano, que é uma das historinhas do Norakuro, que foi um dos primeiros mangás do Japão, que ele apresenta uma ideia bem semelhante ao do Godzilla, né? Um dinossauro gigante que aparece no Oceano Pacífico, enfim. Mas isso não vem ao mérito. Mas sim, o King Kong ele foi aí um ponto fundamental para convencionar os efeitos especiais de criaturas, né?
Sim, até o próprio formato, né? Como eu comentei de stop motion, né? Acaba. É o momento que o efeito especial no cinema dá uma grande guinada também, né? E quando a gente fala de cinema, a gente tá falando do cinema do mundo inteiro, né? E você falou de. Você falou uns anos aí, até eu citei o filme de Ninja Virando Sapo e tal. Esse filme que eu citei é um filme de, Caio, de 21 minutos só, cara, de 1921, que é Goketsu Jiraiya, que é do Shōzō Makino. E, cara, é assim, é de uma. Tem pouca coisa também. Esse eu não sei nem se é perdido, tio, eu não lembro, mas esse aqui, os poucos vídeos que eu vi sobre, é incrível que quando a gente fala muito de cinema, as pessoas pensam muito no Chaplin, né? Eu já vi muitas pessoas pensando nos filmes mudos, principalmente do Charlie Chaplin e tal. E, cara, já é um cinema mudo, já é um cinema do século XX ali, já trabalhando com conceitos mágicos, né, cara? Conceitos místicos, né? E pra você trabalhar dessa forma, você tem que trabalhar já querer trafegar um pouco nesse negócio de efeito especial, né? Efeito prático, não adianta. E aí, próprios filmes do Chaplin também. Tem os filmes que os caras estão gravando em aquelas casas. Não sei se vocês lembram, que eles ficam chacoalhando de um lado pro outro pra parecer que. Isso já é Tokusatsu, né? De novo, não Tokusatsu japonês, não. Foi Tokusatsu em relação ao significado da palavra,
tokusatsu
né?
Tokusatsu como significado da palavra.
Já é a convenção de efeitos especiais.
Porque aqui no Brasil ninguém fala assim, vou ver um filme de efeitos especiais. E muito menos nos Estados Unidos, né? Então, nesse período, ninguém falava, eu vou ver um filme de Tokusatsu, né? E você falou muito do Tsuburaya, a gente falou muito do Tsuburaya aqui, o Tsuburaya, ele realmente começa cedo, porque ele começa a trabalhar com efeito especial nos anos 30, cara.
Em 25, ele já tava lá no Pages of Madness,
né? Verdade. Não, e tem trabalho dele que não é nem acreditado, né, Tio?
Cara, ele fazia teatro de marionete, cara, que é outra dos elementos aí que ajudaram a constituir o gênero.
É, porque a parte de maquete que é forte, né?
O que eu li sobre teatro, inclusive, que é muito interessante mencionar, né? A gente acabou não falando muito no início, mas tanto o teatro kabuki, que a gente é o que mais lembrado aqui quando se fala teatro japonês, que tem assim, aquelas cenas de ação e tudo mais, de lutas.
As apresentações.
Quanto aquele bunraku, que é que utiliza efeitos especiais com bonecos mesmo, né? Vem aqueles homens com uma roupa meio preta manipulando o boneco, pra você entender que ele não é uma pessoa ali, que ele é só um efeito. Isso tudo influenciou o Tsuburaya também, influenciou o Tokusatsu, né, cara?
Influenciou tudo, o cinema japonês inteiro, porque as principais estilos teatrais de shows, principalmente shows públicos do Japão, era o kabuki, era o no, era o bunraku, o que mais, Ti? Cara, tem o próprio esquema de... Essa parada de representar, por exemplo, o kabuki era o principal estilo de teatro japonês, assim. Não, não era um estilo shakespeariano como a gente costuma pensar em teatro, sabe?
Tanto é que até hoje a herança disso se mantém, né? Com os switch actors, né? Com a ideia da linguagem corporal. De um ator usando a máscara ali, saber passar a emoção da cena sem ter que se basear em expressões faciais. Isso vem muito desse tipo de teatro, né? Que eles usavam máscaras ou pintavam a cara
e verdade. Tudo
mais. E eles não dependiam tanto de uma atuação facial. Era mais a questão da linguagem corporal.
É isso aí.
É por isso que a gente vê o Tokusatsu até hoje com aqueles... É muito corporal, muito... É, sabe? É. Mexendo muito os braços e fazendo muito... Que é meio pra gente... Pra gente é meio overacting quando a gente vê, né? Caramba, pra que se mexer tanto? Mas tem um porquê, né? Mas que a maioria dos heróis usam isso máscara.
Tá no mangá também você vê isso. A cultura japonesa é assim. Quando você tem algum tipo de emoção muito específica, eles são mais... se extravasam diferente, assim, sabe? Eu...
Neles, né, no jeito deles de ser. Você vê, às vezes, uma entrevista com um autor japonês, você vê que corporalmente eles são muito mais expressivos, né? É deles mesmo isso, cara. Não é, né? Não é só da arte, né? É do dia a dia.
Eu acho que outra coisa que vai influenciar muito. Aí já saindo um pouco desse pré-tokusatsu, né? Desse proto-tokusatsu. E que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente também, que é convencionar as histórias de heróis, né? Que é muito caro ao Japão também. Outra coisa que vai influenciar muito o gênero é o teatro de rua, cara. Os kamishibai, né? Que eram os teatros com um papelzinho lá, com um desenho. A forma de se contar histórias no imaginário japonês de mídia, né? De cinema, de série, tokusatsu, vai seguir muito desses elementos de narração, né? Do cara contando uma história épica, do cara... Essa questão do overacting.
Você sabe que eu mencionei isso também no episódio de mangá e de anime, porque esse tipo de teatro de rua com papel e tal, isso aí é início também da arte no geral no Japão, eu acho. Porque o mangá e o anime também beberam dessa fonte.
Sim. O primeiro herói japonês, né, o Ogonbat, né, o Fantomas, ele veio do Kamishibai, né, cara?
Cara, o Fantomas é muito importante, né, cara? Quero falar com muito carinho dele qualquer
tanto
dia aqui, porque...
Tanto é que ele influenciou depois o próprio Kamen Rider, né, influenciou lá o Ishinomori, que era um artista de mangá, se criou o Kamen Rider, criou o Sentai pra criar os heróis dele.
Mencionou, Thiago, de um mangá, de um quadrinho anterior à Segunda Guerra, que já mostrava um dinossauro e tal. É até curioso, porque o Godzilla, o que eu sempre leio por aí, é que é uma analogia, ele surgiu exatamente de uma resposta cultural ali da Segunda Guerra Mundial,
sim,
do Japão ter perdido a guerra, da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, daquele terror que o país passou, e aquele monstro é uma personificação dessa bomba e disso
Mas,
tudo,
Mas,
né?
O importante, antes de chegar nisso tudo, o Godzilla, ele começou como um projeto de um outro tipo de filme, assim, de um outro tipo de filme, não, com outro monstro, assim, sabe? Não sei se era uma lula, o que que era, né? Um povo, né, Thiago? Até chegar no Godzilla, sim, até chegar na discussão da bomba atômica.
Passou por uma baleia, né? Que até o nome dele, se você pegar o nome dele original, né? Que Godzilla é um nome que ele ganhou nos Estados Unidos. O nome de verdade dele é Gojira, né?
Gojira.
Que é uma aglutinação de gorila com Kujira, né? O gorila baleia mostra muito da ideia do que foi criado, né? Ele tá até relacionado, o Godzilla... As antigas lendas que tinham sobre uma criatura baleia, né? Uma divindade baleia, o deus o deus Kudira do imaginário antigo. Essa parte de medo nuclear, de bomba atômica, de Segunda Guerra, foi uma coisa que eles adicionaram no filme já na metade da ideia de criação conceitual dele.
Interessante saber isso, interessante.
E lembrando também que na época aconteceu um acidente no atol de Bikini, onde os americanos faziam teste de bomba nuclear. E esse acidente com o barco, eu não lembro o nome do barco agora, ele contribui, não só com Godzilla, com vários filmes, como Monstro da Bomba H, por exemplo, né?
Exato.
Então acaba contribuindo, né, com quem tava criando o roteiro, né, a trazer mais informação e mais influência, né? E realmente a bomba atômica influenciou muito, né, o cinema japonês e a ficção científica, mas não foi só lá, foi praticamente no mundo todo, né? Até se você pegar os anos 50, o que mais tinha era filme de monstro, de gente do espaço, por exemplo, porque tinha muito também a vibe de coisa alienígena na época, e também de coisas relacionadas a uma possível catástrofe nuclear, né?
Só que se você pegar, por exemplo, o cinema americano que lidava com a questão nuclear era bem diferente da abordagem do cinema japonês. Porque o do americano era ainda a expectativa do medo daquilo, né? O do cinema japonês, não. O cinema japonês já é do ponto de vista de quem já sofreu com aquilo.
O americano tratava de uma maneira diferente. E o americano, nos anos 50, mais...
Porque eles não levaram, né, duas bombas atômicas na
foco,
cabeça.
Exatamente. O foco deles era mais as coisas que estavam vindo do espaço, né, cara?
O medo, a perspectiva, os estrangeiros, aquilo que vem de fora, a União Soviética.
O grande exemplo disso era o Flash Gordon, que era um herói da época, que era do espaço. E o vilão tinha aquela cara de oriental, que era o grande inimigo.
O Flash Gordon, ele ainda é anterior, porque o Flash Gordon vem de pulp, ele já tem produção nos anos 30, mas o que pegou muito com os americanos lá foi o caso Roosevelt de 47, né? Então ele acaba influenciando o americano com medo do espaço, e aí já tem o cinema japonês, os caras com medo da bomba, com medo, né? Referenciando ali a própria bomba atômica, remoendo, né, aquela situação.
Tanto é que essas questões político, culturais e sociais são coisas que vão estar presentes no Tokusatsu ao longo dos anos e que vão evoluir e acompanhar conforme as décadas forem passando, né? Você vai ver que quando a gente chegar lá no Kamen Rider, as preocupações e os medos já vão ser outros. Quando a gente chegar lá no Metal Hero, as preocupações e as ideias já vão ser outras. Eu achei bom o Gil ter mencionado o monstro da Bomba H, né? Porque vale lembrar que a Toho não é só também o Godzilla, né? A Toho tem toda uma vasta filmografia aí, um vasto catálogo aí de outras produções, né? Tem Gol, que o vampiro do espaço.
Monstro da Bomba H, Shiro Honda e Tsuburaya também, inclusive.
Matango, o Vapor Humano,
que também é dos dois,
o
também.
Homem Invisível,
Até porque o Godzilla criou um boom de monstro gigante, né?
É que o boom não é imediato, né? Porque a Toho lança o Godzilla, depois a Toho lança o Rodan, se não me engano. Quando que saiu o Gamera? Não lembro, o Gamera já é anos 60, né?
Gamera é 63,
já é 60, né? Então você tem a Toho fazendo algumas coisas, beleza. Só que aí, a Toho não fica focada só nisso. Depois que ela mais pros anos 60, que ela começa já a investir mais no cinema kaiju. Ali, naquele entre 54 e 59 ali, a Toho vai numa linha... Esses filmes que o Thiago tá citando, por exemplo, acho que menos Matango já é anos 60, mas... ele vem numa linha de filmes de ficção científica, assim, mesmo ainda tendo influência da parada atômica, de tudo quanto é jeito, assim, sabe? Eles não entram só na linha de kaiju, mas ele cria assim um kaiju boom, principalmente na década seguinte, né?
Teve um herói do cinema chamado Super Giant, que é basicamente o primeiro herói tokusatsu parecido com tudo que a gente viu depois, né?
É legal falar do contexto no Kyojin, no Super Giant, porque ele é considerado o primeiro super-herói japonês, né? Ele tem uma série ali de filmes e tal, inclusive em breve no Tokucast aí. Um monte de coisa que tá falando aqui, ou tá gravado, ou vai sair no Tokucast, já saiu.
Ele tem muito a vibe Superman,
então,
né,
então, porque quando acabou a Segunda Guerra, os japoneses, eles ficaram sob domínio americano, Okinawa ficou sob domínio americano até os anos 70 e tal. E os programas americanos, né, os shows americanos, estavam começando já a aparecer no mundo, né, a ser exportado, né. Então é meio que uma resposta também dos japoneses, a ter o seu próprio super-homem, a ter os seus próprios heróis, né?
Eu li que eles tinham essa preocupação de ter sua própria indústria cultural ali.
Exatamente.
Com seus preceitos, mas não deixa de ser influenciado.
É.
No episódio de mangá e anime, eu falo do Tezuka, a relação dele com a Disney e tudo mais. Então, realmente, é criada a sua própria indústria, mas muito, muito baseado no que rolava na Europa e Estados Unidos, né?
Quando sai o Kotetsu no Kyojin, ele ainda não tinha essa alcunha de primeiro super-herói de Tokusatsu, porque até ali... Até aquele momento, Tokusatsu era efeito especial, não era um gênero, um tipo de programa, né? E aí ele é o primeiro super-herói, porque super-herói, porque, pô, de novo, né? É um cara com superpoderes, né? O Godzilla 54 abre aquele Kaiju Boom, né, depois de alguns anos. E o Kotetsu no Kyojin, ele gera um boom de super-heróis, porque ele começa. Depois dele começa a vir vários outros, cara. Vários outros, como o Gekko Kamen, que é o primeiro da Toei. Que tem o Sonny Chiba, inclusive.
Tem toda uma linhagem, né?
Toda uma linhagem.
O Gekko Kamen, ele é de um cara chamado Kohan Kawauchi, né? Que a gente pode dizer que ele é o grande... Ele foi o primeiro grande criador de heróis de Tokusatsu, assim. Antes do Ishinomori, né? Antes do Toru Hirayama.
Não, eu falei errado. É sem coxa, né? O Gekko Kamen é sem coxa.
É, sem coxa, mas a Toei...
Tava junto ali também, é.
Alguns filmes dele.
É. O Gekko Kamen, que é o Moonlight Mask, como é conhecido fora, ele tem outra coisa interessante, porque o Super Giant, ele ainda era cinema, curta.
Sim,
pra cinema.
Exato.
Ele é o primeiro herói pra TV,
isso,
né?
Isso aí.
Isso é um marco importante, é no ano seguinte e é na televisão que ele aparece, né?
E aí nessa onda dele aí vem outros, né? Vem o Seven Color Mask também, Nanairo Kamen, que também é do mesmo criador.
Quase passou no Brasil, na Nairo.
Tem o Yusei Oji, né? Que é o Príncipe Planeta, que também é de 59 ali, mais ou menos na mesma época do Gekko Kamen. Nesse período, a gente vai ter também a primeira adaptação em live action do próprio Astro Boy, né? Que é de 59. Aí descarrilha, né? Aí vem o National Kid em 60, vários live action de propriedade de mangá, né? O Tetsu Jin.
O National Kid, responsável pelo primeiro boom de Tokusatsu no Brasil.
Eu acho que a gente podia falar um pouquinho dele agora antes de seguir, porque... Lá no Japão ele pode nem ser tão influente, eu não sei, eu vou perguntar pra vocês qual a repercussão que ele teve lá, mas aqui no Brasil ele é muito importante, que ele foi o primeiro tokusatsu a chegar no Brasil, né, cara?
Não, lá no Japão ele é conhecido, eu não sei se ele foi super bem de audiência, mas porque o National Kid ele foi criado pra passar na NET, que é a atual TV Asahi, onde passa Kamen Rider e Super Sentai. Esse programa, né, era patrocinado pela Panasonic. Eles queriam promover produto, né, cara? E aí a ideia foi criar um herói ali, né? Pra vender radinho.
A Panasonic. Na época ela tinha outro nome, era National Electronic...
Isso aí, pode crer.
E essa série que foi feita pela Panasonic, provavelmente lá teve sua audiência, mas quando eles falam dos marcos do Tokusatsu, não entra como mais uma série, imagina.
Mas é que ele não entra porque, assim, ele entra aqui. Porque aquele foi o primeiro.
Pra aqui ele, no Brasil é muito importante.
Pra
cara.
Eles lá, eles vão citar primeiro o Gekko Kamen, por exemplo, pra TV. Eles vão citar primeiro o Super Giant,
como
super-herói e tal.
A essa primeira onda aí de heróis, estavam tendo aí quase que anualmente os filmes do próprio Godzilla, né? Várias outras empresas também passaram a fazer filmes dessa mesma linha, né? O Gamera, o Daimajin também, que é uma trilogia bem importante. Só que teve um outro movimento de cinema nesse mesmo período, que foi muito importante, que vai ser importante lá pro Tokusatsu, lá na frente, lá nos anos 70, nos anos 80, mas que começou aí na década de 60, que são os filmes clássicos de terror, né, cara, do cinema japonês. coisas como o Onibaba, o Kuroneko, o Jigoku, o Kaida, eles vão criar convenções de câmera, criar ambiências, vão criar ideários de monstros, né? De criaturas que a gente vai ver, por exemplo, lá no primeiro Kamen Rider de 71, que a gente vai ver no Kikaider em 72. Ideias que já tinham sido postas em prática nesse período importante aí, que são os filmes de terror, né?
Principalmente o filme de Yokai, né? O filme de Yokai da EA também. Da
própria Toho, né?
Cara, a da EA é incrível, né? A da EA, ela teve um período super bacana ali nos anos 60, né? Junto com a Toho. A Shintoho também, né? A Shintoho também chegou nessa algumas coisas também. A Shintoho, Caio, é uma galera que saiu da Toho, uma dissidência, e eles criaram a Shintoho, eles criaram uma empresa pra competir.
Shintoho é um nome maravilhoso, cara.
A nova Toho.
É nova Toho,
O Super Giant é da Shintoho, inclusive, não é? Se não me engano.
Exato. E a daí é engraçado porque o Gamera, ele também não ia ser exatamente o filme que ele virou, né? Sobre uma tartaruga gigante. Ele ia ser um filme sobre ratos.
Só não foi porque começou a dar merda na filmagem, né?
Bateu a vigilância sanitária.
Um surto de leptospirose e aí não rolou, virou Gamera, mudaram pra tartaruga.
E a história disso é excelente, né? Porque um dos produtores do filme disse que ele tava viajando de avião, né? E ele viu um disco voador em formato de tartaruga.
Mas é que nem o Ishiro, não é o Ishiro Honda que fala que tava também voando perto de uma ilha também, teve a ideia do Godzilla também?
E se tivesse um monstro vivendo nessa ilha e viesse atacar o Tóquio, pode crer. Que também tem um pouco de relação com King Kong, que é um conceito de ilha também e tudo mais. Agora, ainda na década de 60, surgem duas, a gente falou já da Toho pra caramba aqui, dois estúdios muito importantes, né? Por exemplo, tem a P Productions, que, cara, a P Productions não existe mais, mas ela é muito importante pro Brasil, porque teve um monte de série dela que bombou aqui. O Spectre Man é dela, o Lion Man é dela, e principalmente o Magma Taishi, que é o Vingadores do Espaço, baseado no mangá do Tezuka, né? E é a primeira série tokusatsu da TV colorida, né, cara?
Estreou uma semana antes do Ultraman. Então, nessa meiota de anos 60 aí, 65, 66, muito com o advento do Ultra Kill, né? Que foi a primeira série da franquia Ultra, que foi uma revolução, assim, eu posso dizer que foi um dos momentos mais marcantes do Monster Boom.
Esse ponto é importante que o Thiago vai contar agora, porque aí vai muito de análise, tá? E eu vou explicar, na hora que ele terminar de explicar, eu conto o porquê. Mas pra mim, o nome Tokusatsu, né, o termo vira sinônimo de um tipo de produção exatamente aí.
Antes de você falar do Ultra Kill aí, só pra entender, o Tsuburaya, ele sai da Toho e ele monta a Tsuburaya Productions, que é a empresa dele, e a primeira série dele é essa Ultra Kill, Ultra Q, né, que passou no Brasil, muita gente acha que não, mas passou no Brasil, que é uma série meio de investigação com kaiju, com um monstro gigante, né, a ideia era meio que um Godzilla meio de investigativo, é uma doideira, né?
É. Até então, se você quisesse ver um filme de Tokusatsu, se você quisesse ver um filme de Kaiju, você tinha que esperar, né? Ir no cinema assistir. Quando lançasse, ir no cinema assistir e, enfim, você assistiu uma vez só e já era. A revolução do Ultra Kill foi porque era uma série, né? Era uma série semanal. Era um filme de Godzilla por semana, sabe?
Era antologia, né? Cada episódio era uma história diferente.
Coisa importante,
né?
Também, tá? Também tem influência americana por causa da série Além da Imaginação.
Eu ia falar isso. Cara, eu já tinha lido sobre e eu cheguei a ver uns pedaços. Cara, é muito Além da Imaginação, cara.
Não, e assim, o que acontece no Ocidente, principalmente nas produções dos Estados Unidos, influenciam muito as produções japonesas, muito.
Pode crer, cara. E ali ele aperfeiçoou mais ainda a técnica dele, né? Que ele usou lá no Godzilla, né, cara? De efeitos especiais.
E aí, cara, as crianças que aí, sei lá, assistiam um Godzilla por ano no cinema, toda semana tinha um Godzilla na TV, né, cara? Aí que a gente pode, como o Gil vai explicar depois, que a gente pode definir que o termo Tokusatsu ficou relacionado com a ideia de produto infanto-juvenil, né? De produções infanto-juvenis. E nesse mesmo período aí, como começou, né? Com o advento do Ultra Kill, depois do primeiro Ultraman, com o Ultra Seven.
É porque falam que o Ultra Kill, ele é um protótipo pro Ultraman. Não é da franquia Ultra, né, apesar do nome, mas ele tem elementos ali que foram reaproveitados. Esteticamente eu vejo muita coisa, cara. Aquele efeito meio psicodélico de fundo.
É, ele aproveita,
E aí dá todo um novo gás, cara, que a partir daí os caras vão começar a pensar em Tokusatsu como algo televisivo, sabe? Com a estética televisiva. Aí vai vir o live action do Akuma Kun, né, que é baseado lá no mangá do Shigeru Mizuki. Aí a própria Toei, um pouquinho mais pra frente, em 67, 68, vai lançar o Giant Robot, né, que é o robô gigante que também passou aqui no Brasil.
Ó, vale ressaltar a série da infância da minha mãe favorita. Ela falava direto de robô gigante, cara.
Robô gigante então,
só,
é maneiro.
Só homenagem à minha mãe aqui, que ela ama. Ela falava que o robô chorava, ela se emocionava e tudo mais.
Eu gosto bastante do robô gigante.
E nesse mesmo período aí também, além do Giant Robot, a Toei vai produzir também o Kami no Ninja Akakage, que ambas as produções são também baseadas em mangás do Mitsuteru Yokoyama, que é um grande mangaká japonês também, muito influente, muito influente. E aí que vai vir toda essa linhagem aí de novos heróis televisivos gigantes, né? O Magma Taishi.
É porque acaba virando um momento diferente da indústria, né? Porque toda produtora quer fazer o seu, né?
Ah, é. Aí vira aquela corrida pra ver quem vai ter o seu herói, né?
É importante. Aí por que o Tsuburaya é considerado o pai do Tokusatsu? Porque, cara, pensa, o Tsuburaya começa lá como assistente diretor de efeito especial, cara, durante a guerra teve que... Acho que ele fez muito filme, se não me engano, né? Pro exército e tal. Então ele vem com uma bagagem gigantesca de muita coisa. Aí ele, pô, filme de guerra, qualquer coisa que o cara trabalhava, o cara fazia um estilo de maquete, de filmagem pouco visto, principalmente no Japão, né, obviamente.
Eu li que ele fazia as maquetes com a, sei lá, casa de madeira, fazia com madeira, fazia telha a telha, pra que quando
tudo
tivesse...
Certinho, tudo certinho.
Quando o monstro chutasse a casa, voasse as telhas como voaria numa casa normal. Isso que é o detalhe do negócio,
né, cara? O Tsuburaya, ele faz a cadeira diretor de efeito especial ser tão importante quanto a de diretor lá no Japão. E aí você imagina esse cara com toda essa bagagem, ele vai montar a empresa dele. A empresa dele pra fazer duas coisas. Uma, pra fazer efeito especial. E outra, ela começa a fazer seus próprios shows, suas próprias criações. E é por isso que pra mim é aí que a palavra Tokusatsu vira sinônimo de séries, de filmes, normalmente... com temáticas de ficção científica, ou de super-heróis infanto-juvenis, de kaiju, por causa desse cara aqui. Porque é ele que eleva a importância da palavra efeito especial no Japão, né? Porque é isso que significa Tokusatsu, né?
Então, sim, cara.
A partir disso muda completamente. Ainda vem Ultraman ainda cria outro boom, porque tem herói gigante pra caceta, né?
Vale mencionar que você tá falando isso aí, a gente tem, depois do Ultra Kill, né, só pra contextualizar, a gente falou que a primeira série colorida da TV era o Magma Taishi, o Vingadores do Espaço.
Isso aí.
Que quem não lembra aí, passou no Brasil, tinha aquele robozão dourado, que era o Goldar, era uma
loiro.
Família.
Platinum.
Loiro. Que é baseado no mangá do Tezuka e tal. Que sempre o Tezuka, né? Impressionante. Uma semana depois estreou Ultraman, né, cara? Que era a segunda série colorida por uma semana. Foi uma semana, né? De diferença de uma pra outra, né? E aí Ultraman se torna o segundo... Eu tava lendo que ele é o segundo herói mais famoso do Japão. O primeiro seria o Astro Boy, é isso? Porque eu li em vários lugares. O segundo herói mais popular do Japão. Mas eu não achei em lugar nenhum qual era o primeiro. Que quando fui era dúvida.
De Tokusatsu é ele ou Kamen Rider, né?
Pois é. Talvez quando falam um segundo estejam considerando o Astro Boy primeiro. Não sei. Mas que o Ultraman virou um ícone pop no Japão e no mundo, mas mais no Japão até. É impressionante, né, cara? E ditou muita regra, né? Você falou do boom de heróis gigantes. Cara, Magma Taishi e Ultraman foram importantes pra caramba pra ver esse boom aí logo em seguida, né?
Tanto é que teve uma linhagem toda depois de coisas, né?
Antes de entrar nos anos 70, é importante assim, né? Você tem esse boom de herói gigante, ele vai seguir aí nos anos 70, depois diminui pra caramba, né? Mas o sucesso das coisas que vão rolando, elas acabam ditando muitas regras, criando muitas coisas depois. Por exemplo, o produtor do robô gigante, ele vai ser um produtor e um dos criadores do Kamen Rider, até citei ele.
O Toru Hirayama.
Isso. Você tem, de novo, a Tsuburaya, que se torna uma baita empresa e continua fazendo Ultraman. E você tem outras que acabam seguindo a linha, como pô, a Production, entre outras. A própria Tsuburaya vai também trazer outros tipos de herói também depois. Outros tipos de série, de filmes também, é. Porque quando vai para os anos 70, você tem o Tokusatsu sendo trabalhado em duas linhas. Como assim, Gil? Né, isso é uma opinião do Gil, obviamente, uma análise minha, né? O Tokusatsu ficção, o Tokusatsu efeito especial, que normalmente vai estar acompanhado nos filmes de ficção científica, né? você vai ter... Se você pesquisar muito filme, a gente gravou um topcast sobre um filme que chama Spy. Esse filme é um filme de espionagem. E espionagem foi uma coisa por causa do boom de filmes de espionagem por causa do James Bond nos 60. O Japão acabou surfando essa onda bastante nos anos 70, né? Esse filme, cara, ele é um filme... Você tem uma noção de paranormalidade, de espionagem. É um filme de ação. É um filme de ficção científica. E quando você pesquisa ele no Japão, ele também é um filme de tokusatsu, por causa do efeito especial. E aí você tem o tokusatsu, que é o sinônimo. Tanto que se você pesquisar tokusatsu anos 60, anos 70, o que você vai encontrar? Você vai encontrar essas produções que a gente começa a falar agora. Então são duas linhas ali, né? E aí entra muito no que eu comentei. Então, por exemplo, aqui no Brasil, você não fala, vou ver um filme de efeito especial. Porém, se tivesse virado sinônimo de um tipo de programa, você falaria...
É exatamente o exemplo que eu dei da música indie, cara. Que era pra determinar bandas que são independentes, mas virou um estilo, um gênero. A MPB. MPB, nossa, era pra falar do gênero popular brasileiro e virou um... Agora o popular talvez seja a Anitta. A MPB virou um gênero. É. E o Tokusatsu era pra falar de séries de efeitos especiais e virou um gênero.
É porque sertanejo não é MPB?
Exatamente.
Sertanejo
não
é música popular brasileira?
Exatamente. Pô, demais. É importante isso que vocês fizeram aqui, de separar bem o que foi na história do Tokusatsu. O uso do termo, que no caso filmes com efeitos especiais, e o que virou o Tokusatsu ali nos anos 60 e principalmente na década de 70 se aperfeiçoou, que é o gênero de super-herói japonês ali que a gente acompanha semanalmente nas TVs e tudo mais, sabe? É importante separar isso. Esse papo vai ficando por aqui, mas só essa semana, porque semana que vem vai ter a parte 2 desse papo aqui, é isso mesmo. Eu não sou de dividir episódio em dois não, mas esse aqui ficou grande e bem complexo, então acho interessante dividir para a gente absorver bem as ideias. A gente para aqui essa história antes do início da década de 70, antes do início desse terceiro boom, essa parte mais moderna, onde a gente vai ver Ultraman se estabelecendo, Kamen Rider, Super Sentai, Metal Hero e tudo que a gente ama em Tokusatsu, a gente vai ver no papo da semana que vem. E já de cara eu agradeço meus amigos que vão voltar semana que vem aqui pela presença. Tiagueira, fala aí sobre a sua página pro pessoal.
É, minha página é Arquivo Showa Rider, né? Arquivo Showa Rider no Facebook. Eu sempre trago aí algumas, uma média de 3 a 4 matérias e textos por dia.
É isso aí, o link da página e das redes sociais estão todas aqui. Tudo que o Thiago produz estão aqui nesse post, tá? E Josão, o pessoal aqui já te conhece, mas vale mencionar um pouquinho mais do TokuCast, né?
Opa, bom, quem curtiu aí o papo e quiser se aventurar mais aí, né? Em tudo que gira em torno de Tokusatsu, é só ir lá no tokusatsu.com.br. Todo sábado tem um TokuCast novo. Vai lá no TokuCast.
Então é isso, pessoal. Semana que vem, segunda parte desse papo, a origem do Tokusatsu. Aguardo vocês aqui no mesmo feed do Carê, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.
Esse episódio foi editado por Caio Hansen.